Então, a raiva seria isso, essa questão de uma incapacidade de ser resolutivo.
Então, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefera, aqui do Yellowcast. Estamos começando mais um episódio. Hoje, episódio de número 82. Continuando a nossa saga com Rafael Bauch.
Sim.
Viu? Foi certinho agora. É, nossa saga sobre o Setembro Amarelo. É, no episódio anterior, de número 81, a gente falou sobre burnout, que é o esgotamento profissional. Se você não escutou, escute também. Venha para esse episódio da ansiedade, porque tem muita gente que pula, sabe, Rafa?
É.
Tem muita gente que olha assim, ah, burnout, não, tô de boa. Aí vai para ansiedade direto, porque acha que tá mais linkado com o negócio da ansiedade.
Uhum.
Aí quando vê, já tá todo cagado da cabeça, entendeu? Então, você, pessoa que pulou aí, ó, o burnout, vai lá e escuta também que esses podcasts, esses episódios, fazem parte de uma campanha da Amarelo, em parceria com o Rafa, é sobre o Setembro Amarelo, que a gente vai conversar sobre saúde emocional. E hoje, Rafa, vamos falar... O que a gente vai falar, Rafa? A gente vai falar dessa menina ansiedade?
Vamos.
Que é igual uma sombrazinha que anda do lado, assim, é igual uma sombra. Você olha pro lado, ela tá ali, depois você olha pro lado e fala, nossa, sumiu, não, ele tá na sua frente. Ansiedade é essa perseguição, essa coisa assim. Eu sou ansiosa. Teve uma vez, a louca, tá vendo a linha de pensamento que não fecha uma? Teve uma vez, quando eu tava na faculdade, eu tava com 3 estágios e tava acabando um TCC.
Uhum.
Eu perdi todos os cílios do olho esquerdo porque caíram de ansiedade e nervosismo. Então, meu filho, ansiedade, estômago estourado. Ih, isso aí não é nada, isso aí já é fichinha. Eu tô num grau agora mais expert, entendeu? De ansiedade. Mas antes, pessoas, a gente ir pra esse episódio, recadinhos rapidinhos pra vocês e já a gente volta. Rafa, ansiedade. O que é isso? O que é ansiedade? Porque, por exemplo, como a gente falou burnout no anterior, tem muitas palavras que elas caem num denominador comum.
Uhum.
E que as pessoas acham que ou são ansiosas ou... É tipo, sou ansioso, igual procurar doença no Google, entendeu? Sempre tá em câncer, ou sempre você vai morrer em 3 dias. E é uma coisa que já tá muito padronizada. E não só isso, a gente tem esse sistema que a gente vive, que tá maravilhoso, junto de vários pequenos fatores que deixam as pessoas mais ansiosas a cada dia. Porém, entretanto, todavia, vamos falar do conceito de ansiedade. O que é ansiedade, Rafa?
Acho que você fez uma colocação muito pertinente, né? Eu falei um pouco disso no outro episódio, da gente tomar cuidado com os termos, né? A gente pode usar uma mesma palavra para descrever vários fenômenos distintos, então a gente aqui vai ter que conversar sobre vários fenômenos.
Sim.
Né? E tanto entender que às vezes a pessoa chama de ansiedade algo que tecnicamente não é ansiedade, quanto que às vezes as pessoas estão tendo ansiedade e nem sabem que se trata disso.
Entendi. Né? E aí, às vezes, não sabe o que trata ansiedade, porque confunde com 1 milhão de sintomas ou fatores, algumas
Isso.
coisas do tipo.
E além disso, a gente tem que diferenciar a ansiedade que é fisiológica, que é adaptativa,
uh-huh.
que todos nós temos e que tem sua função,
uh-huh.
da ansiedade enquanto...
Que é o alerta, tipo.
Uh-huh. Ela tá bem próxima do medo, né?
Entendi.
Do sintoma ansiedade, que aí ele vai ter algumas características um pouco mais intensas, por um tempo muito prolongado,
uh-huh.
e do transtorno de ansiedade,
tá.
que aí a gente está falando de um quadro clínico e que, na verdade, não é um transtorno de ansiedade. Vários transtornos de ansiedades diferentes.
Entendi. Então, por onde que você acha que vale a pena a gente começar a dissecar um pouco, por mais que o nosso tempo aqui seja limitado?
Ansiedade é uma sensação difusa, altamente desagradável e frequentemente vaga de apreensão, acompanhada por uma ou mais sensações corporais. Por exemplo, sensação de vazio na boca do estômago, aperto no tórax, batimento cardíaco acelerado, sudorese.
Check. Check.
Cefaleia.
Check.
Súbita necessidade de evacuar.
Check.
Inquietação e um desejo de movimentar também são comuns.
Check. Dei check em todos.
É.
Isso aí são coisas que acontecem, então, com o indivíduo quando ele tá tendo uma... Isso pode se dizer crise de ansiedade?
Não sei se usaria a palavra crise, mas sim, ansiedade. Já seria uma ansiedade patológica, por assim dizer.
Ok. Olha, nomes que fazem mais sentido com o que a gente tá querendo contextualizar. Hoje em dia, como a gente tinha comentado, são vários fatores fatores que desencadeiam a ansiedade, né, nas pessoas. E você, fazendo essa parte de atendimento, né, de clean e tal, e conversando com as pessoas, principalmente no dia a dia delas, eu sinto que uma ansiedade, ela vem muito por uma cobrança. E ela vem, às vezes, de uma cobrança de coisas do meio, profissional, pessoal, emocional, que são coisas que vão acumulando. Tô falando, pelo menos, muito do que eu sinto.
Uhum.
É uma ansiedade. Não tô querendo generalizar aqui. Mas isso que a gente sente, isso desencadeia e parece que dá um estado de paralisia. E você fica simplesmente parado e você fala, beleza, eu tô ansiosa demais, eu não sei nem o que eu faço.
Uhum.
E em alguns casos, essa ansiedade, ela pode até evoluir e virar uma síndrome do pânico.
Pode acontecer, não é o único caminho, né?
Não é o único caminho.
Mas pode acontecer.
Então tá, então vamos lá. Ansiedade, de novo. O que é ansiedade,
tá, Rafa? Se a gente pensar um pouco na linha do que você tá falando, em geral tem três coisas que costumam ser os sentimentos por trás da ansiedade, que é impotência, que é inadequação e a incompetência. Então, qualquer momento onde a gente se depare com isso, isso pode levar a que a gente se sinta ansioso.
Entendi.
Né? É importante a gente pensar que ansiedade e medo são próximos, mas o medo, ele tá direcionado a um objeto externo e na qual a gente tem ciência do que seja, né? Eu olho pra um cachorro bravo vindo pra cima de mim, eu tenho medo deste cachorro.
Uhum.
Quando um sentimento parecido, né, de apreensão e de expectativa, ele surge e às vezes eu não me dou conta do que se trata,
uhum,
a gente vai falar mais de algo mais próximo da ansiedade.
Entendi. Então, a ansiedade, a gente não vou falar que é coisa que a gente cria. Cuidado com as palavrinhas. Mas ela é muito mais um sentimento intangível, né? No sentido de, igual o cachorro, você fala, o cachorro você consegue ver, ele é mais tangível, assim, você tem mais a ciência que ele tá vindo até você, você consegue interpretar os próximos passos se um cachorro te pegar. Então, o cachorro te pegar, ele pode te morder, aí você vai ter que tomar ponto, aí você vai ter que tomar vacina.
Uhum.
Então, existem essas etapas que eu acho que a gente consegue pontuar. Mas o grande problema da ansiedade é porque a gente não consegue identificar.
Isso, geralmente as questões são mais internas e mais subjetivas.
Isso.
Né? Então, enquanto a reação do medo, ela é muito próxima entre nós seres humanos,
uhum,
ansiedade não. Ansiedade se difere muito entre as pessoas.
Pois é, então, vamos falar, eu não sei se pode falar sobre graus de ansiedade, assim, porque, beleza, todo mundo tá escutando, leu isso aí, que você acabou, que você leu aí e definiu direitinho, e o tanto de gente deu check que nem eu, e todo mundo vai achar que é ansioso.
Uhum.
Ser ansioso é diferente de estar ansioso.
Na verdade, falar que você é ansioso também não seria adequado. A gente pode falar que uma pessoa tem um transtorno de ansiedade,
uhum,
que vai estar caracterizada dentro dos manuais que descrevem os transtornos mentais. A gente tem os transtornos de ansiedade.
Uhum.
Nós temos uma lista deles, não é um transtorno de ansiedade.
Entendi.
Com características diferentes.
Entendi.
Outra coisa é o sintoma, essa sensação.
Okay.
E essa sensação, ela é individual, ela vai ter o que está por trás dela,
uhum,
vai ser diferente entre os sujeitos, e a maneira como ela se manifesta, né? Porque você deu check em tudo, como você falou, mas é comum que as pessoas, elas tendam a ter esses sintomas físicos, que é importante que ele venha associado pra gente caracterizar como ansiedade, né? Não é só uma questão mental.
Uhum. Assim, só pra eu entender isso melhor, tipo assim, você tá sentindo tudo isso, essa ansiedade, essa agitação, né? Só que a ansiedade, ela vem acompanhado de sintomas físicos.
Isso.
É o McLanche feliz, né? Tipo assim, a caganeira, uhum, da ansiedade, o brinquedo é a caganeira da ansiedade.
É, tipo isso.
Entendi. Tá
ou
bom.
A falta de ar, enfim.
Entendi.
É comum que cada pessoa
reaja de um jeito.
Se manifesta em determinadas vias, né?
Tá, entendi. Ok. Difícil, complexo. Porque, de novo, entra muito no que a gente tava falando do podcast de burnout, que é as pessoas, de novo, entenderem o que tá acontecendo pra poder tratar o que tá acontecendo. E,
uhum,
não cair na palavra polarizada. Porque hoje em dia generalizou muito, sabe? Ah, você é ansioso, você é ansioso, você é ansioso. E por isso que eu perguntei do estar ansioso, é porque os boletos estão chegando, aí você quer comprar alguma coisa pra você, você quer fazer um curso novo, você quer... Então, isso geram pequenas ansiedades que eu tenho um sentimento que meio que ficou popular.
Talvez o mais adequado seria que pra cada uma dessas coisas que você falou, a gente escolhesse uma palavra diferente pra poder descrever o fenômeno.
Legal.
A questão é que muitas vezes a gente utiliza ansiedade como um termo geral, né?
Pois é.
Então, se um boleto tá chegando, em geral, eu espero que a pessoa esteja preocupada.
Uhum.
E não necessariamente ansiosa. A outra coisa que você falou foi o quê?
É boleto, quero fazer um curso.
Ah, eu tô querendo fazer uma coisa que eu gosto muito e tô esperando. Eu, uhum, estou com uma expectativa, não necessariamente ansioso.
Uhum.
Né? Essa expectativa, essa preocupação são emoções normais.
Uhum.
Se isso não alterar o comportamento do sujeito, né? Se for suficiente suficiente para ele não conseguir trabalhar ou não conseguir manter as atividades dele, a gente, se isso acontecer, a gente pode pensar que seja um sintoma.
Sim.
Mas se não, se é só uma emoção normal
que acontece.
Que é adaptativa, né? Acho que uma coisa muito importante da gente falar é a maneira como as pessoas veem as emoções, né?
Tá.
Assim, popularmente as pessoas querem ficar alegres e não querem ter raiva ou não querem ficar tristes. Então as pessoas têm um julgamento das emoções, um julgamento moral das emoções.
Entendi.
E na verdade as emoções, a gente poderia dizer que elas são configurações corporais, que elas adaptam o nosso corpo para uma determinada atividade.
Entendi.
Sendo assim, se a emoção, ela cumpre a sua função, ela desaparece e tá tudo bem. Agora, quando essa emoção não cumpre a sua função, aí a gente tem problema.
Entendi.
Então, eu vou dar um exemplo besta, assim, com 5 emoções primárias, aí vou levar de novo pra medicina chinesa, lá dos 5 elementos.
Tá.
Então, vamos supor que a gente tá na nossa tribo, a gente sai pra caçar, tá faltando comida, e aí, na hora que a gente tá pra poder pegar a nossa presa, essa presa foge.
Uhum.
E aí, nesse momento, a gente tem que capturar ela.
Uhum.
A gente tem que ser resolutivo, a gente não tem tempo pra poder pensar, pra nada, a gente tem que agir,
uhum.
né? E, né, um instinto de luta ou fuga, ele vai ser importante nesse momento.
Entendi.
O que a gente vai sentir, essa emoção, essa configuração corporal, a pupila vai dilatar,
uhum.
pra gente enxergar melhor,
uhum.
o sangue vai fluir mais pra musculatura, pra gente conseguir correr melhor ou lutar melhor,
uhum.
e mais uma série de coisas, que não é tão relevante assim.
Uhum.
Isso vai nos preparar pra poder pegar essa presa, né? Eu gosto muito dessa palavra, pra que a gente seja resolutivo.
Uhum.
O que a gente nomeia quando a gente sente isso é raiva, geralmente. Mas se a gente sai correndo e consegue pegar essa presa, todo esse estado que a gente chamaria de raiva, ele passa, né? O que é diferente se essa presa fugir. Fica uma sensação ruim, como se essa raiva tivesse estagnado, que seria um termo que a gente usa na medicina chinesa.
Uhum.
Então, quando essa emoção estagna, essa energia para lá dentro e isso aí não vai ser legal. Resumindo,
entendi.
Não vai ser legal.
É como se você trabalhasse todo o seu corpo para fazer uma ação e o seu corpo, ele dá um breakdown e ele não entende, tipo, mas eu me preparei para isso tudo e aí isso tudo que eu criei eu vou ter que deixar aqui no cantinho, eu não vou usar agora. Tipo...
É realmente uma questão de fluxo, assim.
Entendi.
A gente pode pensar o seguinte, vamos supor que a gente fica com raiva de alguém,
tá.
e a gente tem um impulso de socar a cara dessa pessoa.
Gostaria. Tudo bem.
Esse impulso, ele é um impulso energético, por assim dizer. O corpo se prepara pra isso.
Tá.
Só que a maior parte das pessoas, quando essa pessoa não é impulsiva, seja por, enfim, questões dela,
uhum.
essa pessoa consegue barrar isso.
Uhum.
Barrar isso não significa que esse fluxo energético foi barrado. Então é como se essa energia fluísse pra essa musculatura,
uhum.
só que esse músculo barrasse isso.
Uhum.
Então a gente vai ter algumas teorias aí da psicologia, principalmente de Reich, que ele vai tratar da couraça muscular, que ele traz umas ideias bem interessantes, como, por exemplo, pra ele a memória, ela não tá alocada no cérebro, e sim nos músculos,
uhum.
né? Já que cada memória, quando ela é gravada, assim, ela é meio como se ela fosse gravada junto com a musculatura,
uhum.
como estava naquele momento.
A gente já tem,
momento.
Inclusive, isso, né, da memória muscular, pra muita gente que perde membro, ou tem braço que precisa ser...
Que é amputado.
Muitas próteses são desenvolvidas agora com eletrodos,
uhum.
que são ligados a essa musculatura, porque o cérebro lembra do movimento do músculo e ele consegue fazer os movimentos com os dedos. E ele tem essa lembrança.
Uhum.
Então, faz muito sentido isso, assim. Não sei se é necessariamente isso a conexão, mas as memórias do músculo, elas são reais, né? Não é uma parada que é longe,
uhum.
saca? Que é difícil de imaginar. Ela já tá sendo muito aplicada. Sou fã de tecnologia. Inclusive, eu torço mais pro robô do que pra pessoa. Mas
você já falou isso.
Duas vezes, né? Eu acho que vou falar isso em todos.
Então, continuando essa linha de pensamento, assim, então a clínica, assim, para esse autor, ele entende que uma vez que essa energia vai para essa musculatura e ela não é dispersada, ela se acumula. Isso gera, por exemplo, tensão muscular.
Uhum.
Pode gerar nódulos, enfim.
Oh.
E para terapeuticamente, ele trabalha o corpo para poder trabalhar determinados traumas.
Uhum.
Tá? Mas aí é uma abordagem muito específica. O que eu quero dizer com isso é essa questão da energia, seguir ao que ela se propõe.
Uhum.
Se ela
um caminho.
Se ela faz o que ela se propôs, ela foi embora e tá tudo bem. Se ela se estagna, a gente teria um problema. Né? Então, a raiva seria isso. É, essa questão de uma incapacidade de ser resolutivo.
Uhum.
Quando a gente pensa, por exemplo, em outras emoções, para não ficar muito longo isso, a gente pensa, por exemplo, na tristeza.
Uhum.
Por quê? Tristeza, a gente geralmente pensa que a gente tem que evitar ela, né? A gente não tem que viver a tristeza. Quando a gente tá triste, é bem comum que as pessoas nos procurem e digam, não fica assim, vamos sair, vamos fazer alguma coisa pra te animar. Mas o que é a tristeza? Vamos supor que nessa empreitada da caça, a gente machuca o pé. No outro dia, o pé tá inchado e a gente tá mancando. O que é mais prudente que seja feito? A gente saia pra caçar de novo?
Repouso, gelinho. Gelinho.
Porque se a gente for com o pé machucado, vai acontecer que a gente vai virar presa.
Sim.
Então a gente precisa de restauração. A gente precisa de um tempo para que o organismo se restaure. E isso não é diferente para as questões psíquicas. Então, muitas vezes, o que a gente sente como tristeza é a necessidade de ter um tempo para que a gente se restaure.
Entendi.
Isso aí também já não é o objetivo de hoje, mas vai nos ajudar a pensar um pouco a diferença de tristeza e depressão.
Uhum.
Né? Já que a tristeza, pensando dessa forma, é uma emoção, ela tem o seu papel, ela é adaptativa, então se ela se serve, se ela faz para que ela serve, tá tudo bem, né? Então, a gente sente aquela vontade de ficar um pouco mais recluso, passa um tempo recluso, seja quanto for, e a gente se restaura e tá bem, e depois tá querendo sair de novo, fazer as coisas e tal.
É um momento, né?
É.
E é diferente. Inclusive, eu acho que o próximo episódio a gente pode focar nisso aí. Eu acho que é uma pauta boa. Olha aí, você soltou essa pauta, eu peguei. Mas eu quero voltar numa coisa que você falou, desse sentimento que eu achei muito, dessas situações que você colocou, que eu achei muito pertinente. Que você falou sobre o tempo, que é o corpo entendendo que ele precisa falar assim, me dá só um minutinho. E a cabeça falando também, me dá só um minutinho. E eu acho que a gente tem um ponto chave da nossa ansiedade, que a gente tá falando muito aqui hoje, que é justamente essa questão do tempo. A gente vive, e principalmente dentro da área criativa, que eu posso falar com mais propriedade, porque eu trabalho com isso, a questão do tempo ser pra ontem. A questão do tempo é ser literalmente valioso no sentido de tempo é dinheiro. Então, o que que acontece? Olha só como é que é complexo isso. Assim. A gente tem X dias pra fazer um trabalho. A gente tem dois X dias pra fazer trabalho grátis. Vou colocar dois, não. Eu vou colocar três, pra ficar mais bonitinho. A gente tem três dias pra poder... Já me embolei toda, já no X e no 3. Então eu vou colocar três dias,
tá? Tá bom.
Pra ficar mais fácil. A gente tem três dias pra fazer um trabalho gráfico, que a gente foi... A gente tem, não. A gente geralmente, como um profissional, é porque esse negócio de tempo dentro da profissão criativa, eu fui entendendo que são camadas também, que nem a gente conversou no burnout. São camadas. Então, o que que acontece? A gente sai da faculdade muito com um sentimento de que nós já somos um profissional formado. E formado no sentido de eu trabalho com design gráfico, eu faço isso, isso e isso, e eu tenho que cobrar, e nem tenho que cobrar, a gente aprende muito na faculdade, não. Mas a gente tem uma base de que seria legal ter uma faixa assim, assim, assim pra cobrar. Então a gente sai muito moldado do profissional, às vezes, eu não vou falar todos, mas é um modelo de reprodução em massa, às vezes, algumas faculdades. Então, nenhum momento aqui que você tá se formando ainda um profissional, você tem a liberdade para ter um tempo pra entender quem é você dentro da sua jornada criativa e como profissional criativo. Então você não teve tempo pra entender quantos dias você leva pra fazer um trabalho X, você não teve tempo pra entender quantos dias você leva pra fazer trabalho Y e quanto tempo você leva pra fazer um trabalho Z, tá? Eu tô dando essa volta é porque pra fazer sentido no que eu quero falar. Então, eu saí da faculdade, pequena Thalita, seus 20, nem lembro quantos anos de idade, sem os cílios no olho esquerdo, perdi todos os cílios do olho esquerdo por causa de ansiedade. Foi barríssimo, eu tive um blackout na frente do computador, de repente os meus cílios começaram a cair. Nossa, foi um processo. Fiquei igual o cara do Laranja Mecânica, sabe? E percebi que cílios faz realmente muita falta. E aí, quando a gente sai da faculdade, a gente já cai num modelo de trabalho que é como se a gente tivesse... Foi como se a gente estivesse entrando num carrossel em movimento, tá qual é? O carrossel tá lá em movimento, e aí a gente sai da faculdade e tem que pegar o ritmo desse carrossel em movimento. Só que ele já tá girando numa velocidade que ele é muito independente. E esse carrossel, ele é o mercado de trabalho. Então, o seu mercado de trabalho já tem os cavalinhos que já são preenchidos pelas suas respectivas panelinhas. Você tem os cavalinhos que estão quebradinhos, que são os únicos que sobraram. Você nem tem cavalinho que você precisa ficar segurando lá no mastro. E às vezes você não tem nem mastro pra segurar, que você fica sambando, que nem naquele brinquedo que é samba doido lá. E aí, eu sou muito metafórica pra explicar as coisas. É só assim que eu consigo explicar, porque fica visual pra mim. E aí, beleza, você entrou nisso aqui, de repente, você cai no carrossel do mal. E aí você sai sambando e machucando, nananana. Nesse momento do machucar, eu acho que é a parada do tempo. Porque a gente se machuca. Muita gente se machuca quando sai desse carrossel do mercado. mercado de trabalho. Porque se frustra, porque promessas foram feitas, porque essas promessas feitas foram promessas feitas antes pra conseguir a inscrição desse aluno na faculdade.
É, claro.
Saca? Então, assim, essas promessas que são feitas de que você vai nananã, 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 quando você fala assim, cara, beleza, isso tudo, vou pro cavalinho, vou pro carro seu, aí você sai do carro seu. Você sai todo zebrado, com roxo, em tudo quanto é lugar no corpo. Aí o que que você faz? Vai, de novo, de alguma forma, se recolocar no mercado de trabalho. Mas esse tempo, ele não existe. Esse tempo, pra você entender XYZ dos trabalhos que você faz, você começa a entender. Então, antes, se na faculdade eu aprendi que eu tinha 3 dias pra fazer trabalho X, quando eu vou pro mercado de trabalho, eu descubro que eu tenho 1. Quando, se eu levo 2 dias pra fazer trabalho Y, eu vou ter 30 minutos. E aí, no trabalho Z, eu vou ter que ter feito ontem. Então, essa falta de tempo e essa eterna constância que eu sinto de que tá todo mundo atrasado, você tá ficando pra trás, corre, porque tem um lugar pra você ir, você precisa fazer sucesso, você precisa... Não existe. E não existe tempo e não existe uma cultura da valorização desse tempo. E eu acho que uma ansiedade muito grande mora nessa falta de tempo. Uhum. Das pessoas profissionais não terem esse tempo, você falou. De deixar o corpo curar, de deixar a mente curar. Aí tem essas outras promessas e não vou falar nem demandas, mas necessidades que o mundo real coloca em você. Se você não fizer sua vida com mais de 30 anos, você pode desistir. Se você não tiver sua casa, seu carro, se você não casar, se você não sei o que, 30 anos, você pode desistir de sua vida. Você tá atrasado, você tá velho. Uhum. Então, cadê isso aqui? Cadê esse tempo? Que a gente sai da escola, entra na faculdade. Sai da faculdade, vai pro carrossel maluco do mercado de trabalho, levando chifrada de unicórnio do mal na bunda. Que é isso que acontece. Não existe esse sentimento. Cadê o tempo? E aí existe uma culpa. Porque quando as pessoas tiram esse tempo, eles acham que eles precisam ser produtivos.
Acho que entre daquelas três palavras, né, na questão da inadequação, né? A gente tem um aparato social que nos convida para uma determinada função, um determinado papel, e a gente não se sente apto a estar nele, né? A gente costuma ter esse sentimento. Mas você me falando isso me lembrou muito do taoísmo, né? Que é a base filosófica que sustenta a medicina chinesa.
Sim.
E o taoísmo, ele fala muito de como a gente tem que compreender a natureza, isso inclui a natureza fora, mas a nossa natureza, e como a gente fazer com que essas duas caminhem junto. Sim, em harmonia. E aí, sei lá, por exemplo, hoje a gente tem pouquíssimo contato com essa natureza, né? Assim,
As duas. Na verdade, uma a gente tá destruindo.
É.
A outra a gente tá deixando destruição.
Mas, por exemplo, se a gente... Quem já teve a experiência de plantar uma árvore, né? Eu acho que não é à toa aquela coisa de que a gente... Entre aspas, tá? Não tô querendo, como você diz, cagar a regra, mas essa coisa de escrever um livro, fazer um filho, plantar uma árvore.
Uh-huh.
Isso me faz ter um sentido lógico. Eu posso falar um pouco disso daqui a pouco. Mas a questão é, quando você planta a árvore, né? Você planta a semente, o que você pode fazer é regar. Uh-huh. Mas você não pode, né, forçar em demasia para o crescimento dessa árvore.
Exato.
Aí, profissionalmente, também é muito disso, né? Então,
total.
A gente abre o nosso negócio, a gente começa a nossa profissão como autônomo, seja lá, né? Principalmente quando a gente tem que construir nosso caminho, a gente pode estar cuidando muito bem.
Uhum.
Tá regando direitinho e tal, mas isso leva um tempo mesmo.
Sim, sim.
E aí, como a gente tá nessa cultura onde esse tempo real, natural, ele é tirado da gente, ele é tomado, talvez, por uma cultura cada vez mais rápida, né? Uhum. Das informações e tal, a gente acaba entrando nessa fantasia, perdendo contato com o que é real,
sim,
que a gente talvez chamaria, sei lá, princípio de realidade, não sei se esse termo adequaria bem a isso, e funcionando com o que a gente acha que o mundo seja, o que a gente acha que ele deva ser, né? E terapeuticamente falando, muitas vezes a gente tem que trabalhar justamente isso, que a gente vai chamar de princípio de realidade. Quando o paciente chega, ele tem determinadas noções sobre ele, sobre os outros, sobre a vida, que são fantasias, foram construções baseadas, sabe-se lá no quê, e que estão totalmente fora do que de fato
é a realidade.
É a realidade compartilhada, né?
Sim. Mas é difícil, porque, de novo, a gente entra em mais uma vez esses pequenos respiros que, de novo, eu acho que você matou, assim, o negócio do tempo, porque ele faz muito sentido dentro dessa questão. Isso que você falou de quando você abre um negócio, ou quando você ou quando você quer ter uma coisa nova e quer se melhorar e ficar mais, sei lá, mais profissionalmente formado, porque eu não tô falando formado, profissionalmente formado, tendo o canudo da faculdade, mas você ser um profissional, porque, gente, você tá em constante estudo o tempo inteiro.
Sim.
Um profissional adequado, e eu vou colocar adequado entre um milhão de aspas aqui, é porque é um profissional que se mantém atualizado. E não se manter atualizado lendo todos os livros que saem, é entender resoluções de problemas. Eu converso isso muito com o Du aqui na Amarelo, que um designer, o dever de um designer é resolução de problema, de forma criativa. A gente usa da ferramenta criativa e podem ser milhões de insumos. Eu posso resolver um problema criando uma marca, eu posso resolver um problema criando uma embalagem, eu posso resolver criando uma comunicação. Mas às vezes o cliente me procura pra resolver um problema e ele me liga, entra em contato falando: eu preciso de uma marca nova porque eu tô vendendo pouco. Uhum. Aí o que que acontece? A Thalita de 10 anos, 8 anos atrás, iria já dar o preço, já iria querer vender a marca. E hoje, com tempo e maturidade, e eu acho que as duas coisas andam muito juntas, eu entendi que eu tenho que resolver o problema de venda dele, mas que necessariamente nem é a marca. Necessariamente a embalagem não tá comunicando. Às vezes a forma que ele tá se posicionando não tá certa. Às vezes a disposição dos produtos na loja dele não condiz. Ou às vezes é até o atendimento. E às vezes não é nem o atendimento, às vezes é um produto em si. Uhum. Então, o trabalho de um designer é fazer esse trabalho de quase um scan, sabe? Tipo assim, fazer um raio-x e entender onde que estão sendo esses pontos. Só que isso também leva tempo. E aí, o que que acontece? A gente tem pessoas saindo da faculdade com seus 22, 23 anos de idade, querendo ter um certo posicionamento e relevância de profissionais de 34, 35 anos de idade, ganhando até um salário parecido, que eu não acho que é errado. Eu acho que a gente tá precisando, inclusive, dar uma melhorada na base de salário de criativos. Mas que esse caminho entre o 22 e o 35, ele leva tempo. E esse tempo tá gerando uma ansiedade. Porque tá todo mundo atrasado, tá todo mundo ficando pra trás, tá todo mundo, entendeu? E aí, essa ansiedade, ela fica polarizada. E quando eu digo polarizada, é justamente daquilo que a gente falou da depressão e tristeza, né? Eu estou triste ou eu sou depressivo? Uhum. Que a galera tá, todo mundo, tomando Ritalina pra concentrar mais.
Eu acho interessante isso que você falou, porque quando a pessoa forma, em geral, na maior parte dos cursos aí, enfim, não só dos criativos, acho que dos cursos em geral, a pessoa tem um desenvolvimento técnico.
Uhum.
E quando ela vai trabalhar, ela descobre que essa é uma parte. Sim. Que ela precisa, só uma.
Sim.
Né? Então, se você vai, sei lá, vou falar aqui, você me corrige. Seu caso, que você foi empreender. Então, você teve que, sei lá, aprender um pouco de administração, nossa, aprender a vender, aprender a se relacionar com as pessoas, enfim. E, como você bem falou, essas habilidades, elas levam tempo. Só que o que acontece hoje? Essa pessoa forma, a primeira coisa que ele vai, até antes de formar, vai ter um curso que ensine como ser um profissional de sucesso em um final de semana. É. Vai rolar. Cara. E essa pessoa, ela vai acreditar que é simplesmente uma mudança de mindset.
Nossa.
E aí, que pronto, né?
Sim.
E isso é como você achar que você vai jogar um insumo nessa semente e ela vai crescer em um dia porque você quer. Isso não é natural. As coisas levam tempo. Então, assim, esse tipo de atividade... eu falo no real mesmo. Eu plantei uma árvore.
Você
mais
plantou?
De uma. Plantei.
Olha.
Já dá acerola.
Ah, é mentira! Delícia. Olha.
E acompanhar esse crescimento foi muito interessante porque, assim, ver o cuidado que eu era capaz de prover pra ela.
Ah.
Ver os momentos onde, sei lá, dava fungo. Eu não fazia ideia do que fazer com aquele fungo. E aí tinha que pesquisar. Em determinados momentos que, na verdade, eu não consegui resolver isso. Ela resolveu sozinha. Apareceu um tanto de joaninha e começou a matar os pulgões. Sabe, assim, então, às vezes, na vida profissional isso acontece também. Às vezes, a gente se depara com determinadas situações que a gente não sabe muito bem o que fazer.
Uhum.
E, às vezes, não precisa da nossa força no sentido bruto de ir contra aquilo, né? Às vezes, se a gente para um pouco, respira, tá antenado às outras coisas, às vezes, essas soluções, elas aparecem.
Sim.
E a gente aprende uma coisa que a gente precisava aprender e simplesmente continua nesse desenvolvimento,
caminho.
Nessa jornada.
Sim.
Então, a gente falou um pouco disso no outro também, né? Na energia yin yang, onde yin seria o suporte, né? Então, um profissional, ele precisa ter esse yin bem estabelecido, né? Que isso vem da formação, da experiência, da dedicação dele, da forma como ele puder fazer. Mas, mais uma vez, a gente acha que é só o yang. Então, é só fazer um curso de um final de semana, sei lá, aprender técnicas mágicas e aplicar e que vai dar tudo certo.
Ai, eu eu fico louca com essas coisas. Inclusive, é um spoiler. A gente gravou um podcast aqui, no Amarelo, e o tema foi design quântico. E a gente falou sobre todas essas coisas, assim. Tipo, foi um podcast mais de humor, que a gente precisa fazer pra aliviar também, porque senão, claro, a gente morre. E a gente falou justamente sobre isso. Só que, de novo, lá atrás, pensando no modelo lá de por que as promessas são feitas pra novos cursos de design ou de comunicação. Porque precisa de inscritos, entendeu? Precisam de pagantes. Ah, e não vem falar, a Thalita é socialista, ela é capitalista. Não, gente. É porque é um sistema. É uma fórmula. E é uma fórmula de que você... Cara, é tão bizarramente visível que fica invisível, sabe? Sabe quando você fala, nossa, era isso que eu tinha que fazer? Só que você tá procurando dar a volta na situação e às vezes ela tá na sua frente, assim. E o que eu sinto muito em relação a isso de... enfim, de até me perdi no meu próprio pensamento, que é tanta coisa, é tão legal falar sobre isso, porque a gente começa a ver, a gente começa a ficar mais claro as coisas que estão à nossa volta. E isso é importante, falar sobre essas coisas é importante. E, de novo, eu acho que é tudo o princípio do tempo, sabe? O tempo pra você entender esse processo de maturação e tudo. Mas, voltando lá no design quântico, que eu lembrei que eu ia falar, as pessoas estão precisando vender, entendeu? Porque tem cursos ensinando que você pode ser um profissional que ensine outros profissionais. Aí a gente tem coach de coach. O que eu não acho ruim, porque tem coachings que fizeram muitos amigos meus funcionarem no sentido de apoio, de ir, de vai, e aconteceu. Uhum. Mas virou a paleta mexicana. Sabe a paleta mexicana que abriu um, depois abriu 30 e quebrou todas? E é isso que tá acontecendo. E aí, pequenos momentos que a gente tem pra ter uma relevância de profissional, de nome, de mercado, a galera tá querendo se tratar como notoriedade. Gente que nunca, nunca fez um curso complementar além da própria faculdade, que palestrou em 2, 3 eventos, que não tem nomes o suficiente pra te colocar como uma autoridade pra estar respondendo aquele assunto, escrevendo sobre mudança de carreira profissional pra pessoa. Isso é muito errado, sabe? Não tô falando que a pessoa não pode ser, ela pode ser, mas é isso que você falou. Não adianta achar que mudar o mindset dele vai fazer a árvore crescer, porque a sua árvore não tem nem fruto. Como que você tá querendo distribuir as coisas se você ainda é um pequeno fetinho de árvore? Você é um graveto, sabe? E aí vem, de cada vez mais cedo, a gente criar essa necessidade de urgência de querer se destacar no meio profissional. Porque todo mundo quer se sentir especial. Isso é fato, isso é humano. Mas a gente cai nesses princípios de que tudo tá gerando ansiedade.
Que a gente acaba se apegando ao objetivo, né? A gente perde o processo.
A gente perde o processo.
Então, sim, na verdade, não tem problema nenhum a gente ser um profissional início de carreira. Né? Por que a gente não pode ser um profissional início de carreira, assim como é um profissional início de carreira?
Exato,
onde se porta como tal, continua, né, buscando aprender. Busca um tutor, busca alguém mais experiente pra poder, né, amparar e ajudar.
Exatamente. Mas existe essa situação também, às vezes, eu acho, Rafa, de tipo, não é mais permitido. Você não tem mais tempo para ser um profissional iniciante, entendeu? Você não tem mais tempo, porque surgiu um talento em Bogotá que desenha Mona Lisa com 4 anos de idade. Você fala, nossa, eu tenho 16, não fiz nada da vida. Meu filho, calma, sabe? Calma. Eu lembro, de novo, voltando, a minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Achava que eu sabia tudo. Falei, quê? Não, isso aqui aconteceu porque eu sou adolescente. Pequena adolescente, Thalita. Hoje, eu também sei muito menos, mas eu sei que eu sei mais que a Thalita de 17. Mas eu sei muito menos que a Thalita de 40. E eu sei definitivamente muito menos com a Thalita de 80, que vai ser a véia sentada segurando um secador de cabelo fingindo que é um radar. Que tem umas véias fazendo isso, eu quero ser essa véia quando eu crescer. Mas é isso, sabe? E eu acho que essa ansiedade, ela se tornou muito generalizada por 1 milhão de fatores que, de novo, a gente não tá nem entendendo. Uhum. Mas uma coisa boa eu vejo nisso. Vejo pessoas procurando soluções. Vejo pessoas começando a meditar. Uhum. Vejo pessoas procurando tratamento alternativo. Sabe? Eu vejo vejo mais pessoas indo na terapia. E não é que terapia vai resolver todos os problemas, não é que meditação vai resolver todos os problemas, mas ele vai acalmar a sua mente pra você ter tempo, pra você entender.
É o processo, né? O regar a semente, né?
É o regar
e dar o tempo pra que seja quem for que se esteja sofrendo com ansiedade, também tomar o cuidado pra não achar que vai achar essa solução mágica, né?
Exatamente.
Também, talvez, e muito provavelmente vai ser um processo de autoconhecimento e de aprender a lidar.
Exatamente.
Até a hora que aprender a podar essa árvore, a hora que ela vai crescer e vai estar forte, né? E conseguindo se manter sozinho.
Então você já plantou uma árvore?
Eu já plantei uma árvore.
Já tem um baby?
Já tem um baby.
E o livro?
Então, o livro tá praticamente pronto.
É mesmo? Você tá dando check mesmo nisso aí?
Tô dando check.
Olha aí!
O livro tá naquela fase que eu entreguei pra algumas pessoas lerem, uhum, e receber um feedback e fazer a revisão final.
Pô.
Mas o que eu ia comentar sobre isso é que eu acho que essa... Antes eu não pensava nisso, mas acho que essa ordem não é aleatória. Então, assim, plantar plantar a árvore primeiro...
Te ensina a cuidar.
É, mais ou menos isso. Te ajuda a perceber que você precisa ter um cuidado diário, ou pelo menos frequente, a acompanhar um crescimento, a aprender a lidar com o tempo. Né? Isso tudo ajuda muito na hora que a gente vai cuidar de uma criança que é muito mais complexa do que uma árvore. Né?
Se der um fungo, não vai dar uma joaninha lá pra ajudar, né?
Pois é. Mas prepara pra gente poder entender isso, né? Vários desses desafios da paternidade, da maternidade também, eles são elucidados, assim, com esse plantar árvore. E escrever o livro no final seria quase uma lição de, entre aspas, humildade, né? Assim, espera-se aprender a ver os processos, a ver as coisas crescendo, dar fruto, a ver uma vida se desenvolvendo e ganhando autonomia. E aí, sim, aí contribua, né? Aí vejo o que se aprendeu desse processo que vai poder ajudar outras pessoas.
Sim, e aí a gente hoje em dia vive o inverso. A gente quer escrever um e-book, derrubar a árvore e não quer ter mais filho.
Perfeito. Tá assim mesmo.
É isso. A gente faz um curso, escreve um e-book, não corta a árvore e não tá querendo ter filho. Eu não quero ter filho, não quero ter negócio de filho. É bom. É. Já tem muita coisa ainda pra gente falar?
Não, tipo nada.
Não, mas bom que você vai voltar aqui mais vezes, aí a gente vai ter mais coisa pra falar. Mas
Nossa.
Você quer pontuar mais alguma coisa? Porque eu quero fechar com a gente dando alguns... A gente não, você dando alguns insights do que as pessoas podem fazer pra tentar aliviar a ansiedade. Mas, por favor, pontue o que você achar mais relevante. Lembrando que gostei muito da gente falar no próximo episódio sobre as diferenças de tristeza e depressão. Acho que é um ponto muito bom pra gente trabalhar e conversar mais sobre, mas o microfone é seu, você tá em casa.
Ah, eu vou tentar ser bem breve, então, assim, só pra pelo menos a critério informativo, e aí as pessoas podem dar uma pesquisada.
Perfeito.
Né, sobre o assunto.
Perfeito.
Então, eu falei de algumas diferenças e falei que, por exemplo, os transtornos de ansiedade são vários transtornos. Eu vou citá-los aqui, então. Então, a gente tem, por exemplo, ansiedade de separação, que vai estar relacionado com afastamento da casa ou das figuras de apego. A gente tem mutismo seletivo, que é quando a pessoa não consegue falar em determinadas situações. A gente tem as fobias, que são as fobias específicas, né? É quando, sei lá, uma pessoa tem fobia de aranha e só de ouvir o nome aranha essa pessoa às vezes congela, né? A gente tem ansiedade social, que vai ser quando essa pessoa tá, em geral, exposta à avaliação de outras pessoas, a interações sociais. Ela geralmente não gosta de que as pessoas olhem pra ela quando ela tá comendo, esse tipo de coisa. A gente tem os transtornos de pânico, que a pessoa vai ter realmente um surto um pouco mais abrupto, de medo intenso, e vai ter os sintomas físicos, né?
Que são pesadíssimos, né?
Da sensação de morte, geralmente. Não é necessário isso, mas é bem comum a gente escutar que a pessoa acha que vai morrer mesmo, né?
Sim.
Ou que ela vai perder o controle, vai enlouquecer.
Entendi.
Tem também agora a fobia, que é o medo de não conseguir escapar. Então, essa pessoa não consegue dar conta de ficar numa fila, pegar um transporte público, tá num lugar fechado. Ela fica o tempo todo pensando como é que ela vai fazer pra poder sair dali.
Sim.
Eu tenho um paciente que ele relata quando ele vai na igreja, ele não consegue deixar o carro no estacionamento porque fica muito cheio, as pessoas param e prendem o carro dele. Então ele não dá conta, ele tem que parar em outro lugar porque ele precisa da sensação
de liberdade,
de que se ele precisa sair
ele consegue.
E é um paciente que chegou com síndrome do pânico. Então,
entendi.
Isso tá associado. Tudo relacionado.
Isso tudo são princípios que você tá falando de ansiedade.
São todos transtornos de ansiedade.
Transtornos de ansiedade. Olha como é que é muito mais vasto do que a gente.
Pois é. E o transtorno de ansiedade generalizada, que aí talvez seja o mais...
Comum?
Mais experimentado, que vai ser uma preocupação excessiva e uma expectativa apreensiva, né? Então, a pessoa vai por exemplo, estar inquieta, com a sensação de estar com os nervos à flor da pele.
Check.
Ela vai estar fadigada, muito cansada.
Check.
Ela vai estar com dificuldade de concentrar-se e vai ter sensação de branco na
mega
mente.
Um check do tamanho de um V gigante caindo na minha cabeça.
Ela vai estar irritada.
Check.
Tensão muscular.
Check.
E comumente também perturbações de sono. Check. É, então, não, seis tô... pontos pra você.
Seis, fechei, zerei. Pô, ganhei na Mega Sena, só que não. É. Cara, total, é exatamente isso aí. E lembrando que nem você falou, né? Você teve esse paciente que foi até você, porque tava com uma síndrome do pânico, e aí você foi conversando com ele e foi entendendo o que tava acontecendo. Uhum. De novo, gente, eu não falei isso no podcast, não lembro mais se eu falei isso no podcast anterior, mas isso aqui é um bate-papo. Eu acho que vale muito a pena a gente deixar isso claro. E nosso objetivo com esses episódios é a gente conversar e a gente entender e a gente ter insights. Se você tá sentindo qualquer coisa relacionada ao que a gente conversou e tá com um giroflex dentro de você e um sinal de alerta já pulsando, procura ajuda. Não é a gente, não sou eu. No caso, o Rafael pode te ajudar. Os contatos dele estão aqui embaixo, inclusive. Se você tá escutando no Spotify, você consegue ver. Se você consegue ver no SoundCloud, na descrição aqui desse Yellowcast, você consegue os contatos do Rafa. Mas é muito importante você procurar ajuda apropriada. E não digita no Google, não. Pode digitar no Google, mas não se trata pelo Google, não. Sabe, assim, é importante, né, Rafa?
Com certeza, né? Assim, não sei se ficou tão claro. Acho que a mensagem principal era, assim, cuidado com as definições, né? Isso. Tô ansioso ou não tô? Conversa sobre o tema, vê a experiência das outras pessoas, isso é sempre válido, mas se estiver começando a comprometer a vida, né? Assim, a vida social mesmo, sim, profissional, claro, procura alguém, né? E acabou que eu queria ter falado, não deu tempo, mas assim, do que geralmente tá por trás, o mais comum, né? Então eu falei rapidamente, tem, por exemplo, ansiedade de separação, então, que é o quê? Tem alguém que me ajuda a suprir minhas necessidades, e se esse alguém sai, eu fico desamparado. Uhum. E essa sensação de estar desamparado me faz
ficar ansioso.
Sentir o que eu vou nomear como ansiedade.
Entendi.
O que vai ser muito diferente de uma pessoa, por exemplo, que da psicanálise a gente chamaria de ansiedade do superego. O superego seria um moralismo, as leis. Então, essa pessoa às vezes não tá com desejo de fazer algo onde essa lei, ela vem e diz que essa pessoa tem que fazer aquilo.
Entendi.
Né? Isso vai causar também um certo desconforto, que vai ser experimentado como ansiedade. Mas veja que, assim, o que tá por trás diferente.
Razões diferentes.
Né? Então, o tratamento, a conduta, a maneira de aprender a lidar com isso também é muito distinto.
Sim,
né?
Porque é muito específico de cada um. Digamos que a ansiedade seja a ponta de uma caneta. Só que para essa caneta sair, às vezes você precisa dar uma apertadinha quando a caneta ela é de pressão. Uhum. Então, às vezes, de vez de olhar a ponta da caneta como ansiedade, entender o que você tem que apertar e fazer essa ponta da caneta aparecer. Porque você tá olhando errado, você tá olhando direto pra ponta. E às vezes o que você tem que olhar,
entendi,
é a parte de trás.
Ponto.
É, né? É a parte que dá. Aqui, ó, vocês vão escutar essa caneta aqui, ó. Sabe essa, essa caneta aqui, ó, que a gente aperta pra aparecer? É justamente isso. Qual que é o gatilho? Literalmente, qual que é o gatilho que faz a ponta da sua caneta aparecer? Sendo que nesse contexto a ponta da caneta é a ansiedade.
Mas enquanto no medo isso é óbvio, é externo esse gatilho, na ansiedade muitas vezes ele é subjetivo.
Sim.
E aí é comum que o próprio sujeito ele não consiga, mesmo anotando e não sei o que, às vezes ele não consegue, por isso que a gente ter capacidade de fazer essa análise simbólica, que um terapeuta, né, vai conseguir fazer melhor, ou vai estar pelo menos mais treinado pra isso, pode ser muito útil.
E vai, não preocupa, pode?
Pra terminar, digamos assim, também não confundir com agitação.
Né?
Eu estar agitado, animado, mesmo que isso cause um certo desconforto, se isso estiver incoerente com a minha situação, né? Não é legal eu estar super agitado numa sala de reunião, exemplo.
Sim.
Isso também não necessariamente vai caracterizar uma ansiedade, né?
Entendi.
Então, assim, a nossa consciência, ela altera ao longo do dia, né? Então, a gente altera entre vigilância, a gente tá acordado e a gente tá sonolento.
Uhum.
E, basicamente, na sonolência, a gente tem uma interação menor com o meio.
Uhum.
A gente capta menos estímulos do meio.
Sim.
E na vigilância, a gente capta mais estímulos do meio. Se a gente usa determinadas substâncias, cocaína, por exemplo, a gente capta muito mais estímulos do meio, o que nos faz tender a ficar agitado, a, por causa disso, não ter o sono diminuído. Isso não necessariamente é uma agitação, não necessariamente é ansiedade, e não necessariamente é patológico, já que isso varia ao longo do dia, né?
Claro.
Então, pode ser uma decorrência de uma substância que alterou temporariamente.
Entendi.
Pode ser decorrência de uma questão médica. Inclusive, a ansiedade, ela pode ser decorrência de uma questão médica. Não necessariamente ela é psicogênica, ou seja, tem origem psíquica.
Uhum.
Existem determinados quadros clínicos que vão gerar ansiedade. Então,
entendi,
essa pessoa precisa de uma avaliação médica e tratar o quadro clínico dela.
Entendi.
Mas então, avaliar, isso é importante, assim, qual que é o grau de... Seria do humor.
Sim.
Né? Nesse sentido de a gente estar interagindo muito com o meio, então o nome correto disso seria mais próximo da euforia. Uhum. E a gente tá com o humor um pouco mais sonolento. Uhum. Que muitas pessoas talvez diriam meio deprê.
Uhum.
É pra poder descrever isso. Que são alterações do humor.
Sim.
A gente já tá falando de outra coisa. Eu acho que fica confuso pra quem tá ouvindo. É porque teve alteração de humor, teve sintoma, teve transtorno.
Uhum.
E cada um é uma coisa completamente diferente.
E lembrando que por isso que é válido o auxílio médico. Porque, né, e o tratamento seja terapêutico, seja médico, pra entender essas diferenças. Mas, assim, me corri se eu estiver errando. Não adianta nada disso se a gente, de novo, não voltar pro tempo. A pessoa dá um tempinho pra ela. Até pra perceber isso.
Não, o tempo vai ser sempre positivo. A gente também não é assim... Também o tempo não é uma fórmula mágica.
Claro,
porque se essa pessoa tá com uma questão médica, também não adianta ela meditar,
não.
Ela fazer nada disso, né? Assim...
É o tempo, eu acho que, pra perceber.
Uhum.
E é diferente do tempo de usar ele pra você fazer outras atividades. É o tempo pra você... Não tenha tempo para ocupar o seu tempo. Tem tempo pra se perceber, entendeu? E aí, nessa percepção, dentro disso tudo que a gente conversou, de todos os sintomas que você deu, de tudo que foi pertinente... de todas as diferenças da ansiedade, a pessoa perceber e tratar de maneira adequada a cada um. E não procurar no Google.
É, isso aí.
Né?
Sim, até porque, assim, eu costumo falar muito que a importância da gente ter um processo ativo nos nossos tratamentos,
sim,
no nosso processo de cura, né? E
claro.
Quando a gente é muito passivo nisso, infelizmente isso é muito comum, isso é meio problemático. Então, esse tempo é como sendo tempo dedicado a gente se entender,
isso,
a discernir o que que tá acontecendo, com certeza vai ser crucial, não só pra poder aliviar esse sintoma,
uhum,
mas pra gente aprender mais sobre a gente,
claro,
e isso é muito importante,
exatamente,
né?
Exatamente. Entender. Dicas, Rafa, do que as pessoas podem tentar, às vezes, nem dicas, insights, que as pessoas podem, talvez, fazer em casa ou procurar, lógico que a gente tá falando já do tratamento, mas pequenas pílulas ou insights que as pessoas, porque eu medito todo momento que eu posso, mas eventualmente todo domingo eu tiro 40 minutos de meditação. Tento beber muita água, porque de verdade eu sinto que quando eu estou bebendo água eu fico mais calma. Não me pergunta, eu acho que eu associei a uma coisa muito maluca da minha cabeça.
Pode ser condicionamento.
Mas respirar fundo. Sim, prestar atenção na respiração, sabe?
Tem sim algumas estratégias. É claro que elas vão ser pertinentes para do que se trata, né?
Claro.
Mas é comprovado que a meditação ajuda muito. Práticas, atividade física também
atividade
é super
física.
Importante.
Sim.
Uma boa alimentação, a gente dormir bem.
Sim.
Tudo isso vai contribuir.
E vai ajudar para que a gente, né, consiga dar uma respirada mais fundo. Eu quero sugerir uns apps, na verdade. Tem um app de meditação que... Porque tem muita gente que tem dificuldade em meditar sozinho.
Uhum.
Então começa com meditação guiada, faz uns processos assim. E tem algumas meditações que estão fazendo um processo tipo de gamification. Que é, você medita 10 minutos, você ganha uma estrelinha. Você medita 20 minutos, você desbloqueia, nananã. E pra quem tem essa dificuldade em começar alguma coisa, o processo de gamification, ele é muito forte e ele já é muito usado em várias coisas. O próprio Waze é um gamification. Você ganha os seus pontinhos, você vai ganhando espadinha, nananã. É esse processo de gamification aplicado na meditação. Eu vou achar esse aplicativo, eu vou deixar aqui embaixo o nome pra quem quiser.
Faz propaganda aqui no meu canal, tem uma meditação guiada também.
Olha aí! Então, pois é, o seu site lá, ele tem todas as informações necessárias, tem o seu contato.
Tem.
E lá também tem meditação guiada.
É lá, eu tenho um canal no YouTube, né? Então tem alguns vídeos que falam sobre assuntos gerais, assim,
legal,
de saúde mental e de medicina chinesa. E tem uma meditação guiada, que realmente é muito útil pra quem tá querendo começar,
Então vamos fazer o convite. Você que nunca conseguiu meditar porque a mente é difícil mesmo, acalmar a mente, conseguir concentrar, vou deixar o link aqui embaixo do canal, do site do Rafa, que já tá aqui. Inclusive, seu site tá muito bonito. Ah, design gráfico aqui, dá pra provar. Pega essa meditação guiada do Rafa, escuta, treina. Você gostar, vai continuando, vai procurando outras coisas. Mas vou fazer o primeiro desafio aqui. Começa a fazer uma meditação guiada e vai se entendendo e vai se conhecendo.
Só um comentário, essa meditação guiada, ela vai tratar do que costuma ser a maior dúvida, né? Como que eu vou lidar com os pensamentos na hora que eu vou meditar?
Sim.
Então ela vai falar disso. E vou fazer um gancho, quem sabe a gente fala disso depois, já que você falou da respiração.
Uhum.
A respiração é hoje a forma mais efetiva que a gente tem de trabalhar as emoções.
Uhum.
Por quê? Toda emoção, lembra que eu falei que é uma configuração corporal.
Uhum.
Ela vai ter duas alterações físicas instantâneas, que uma delas são os batimentos cardíacos, e a outra é a respiração. Só que isso é uma via de mão dupla. Então se a gente respira por tempo suficiente, comumente 15, 20 minutos, de uma determinada forma, a gente vai induzir aquela emoção para o nosso corpo.
Vamos falar depois disso também, de respiração? Vamos. A gente vai falar de respiração, já tem tristeza e depressão. E tem mais aí, Rafa, eu acho que você não vai sair do amarelo tão cedo. Gente, foi isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que deu pra gente falar muita coisa pertinente. Mas lembrando, ajuda profissional sempre adequada. Não esquece de conhecer todos os canais do Rafa aqui embaixo. Acessar o Instagram, ver o site dele. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E deixar o desafio aí pra primeira meditação guiada pra quem tem dificuldade de começar. Beleza, senhor Rafa?
Valeu.
Semana que vem estaremos aqui?
Estaremos aqui.
Então tá bom. Valeu, pessoas. Beijo, beijo. When you speak, I hear silence.